Olá, muito boa tarde. Você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. Depois do café com a Virgínia Alves, a gente fala agora sobre o setor sucroenergético. A gente vai falar sobre uma reunião que aconteceu recentemente, né, entre o Sindialco da Paraíba com a Bosch e principalmente para falar de uma tecnologia que tem aí sido bastante levantada nos últimos tempos, né, que seria a célula de combustível a hidrogênio com o uso do etanol. Para a gente entender melhor todos esses cenários, as oportunidades que nessa tecnologia pode gerar para o Brasil, né, importante produtor de etanol aí no mundo, né, o maior produtor de etanol do biocombustível. Então vamos conversar com o Edmundo Barbosa, que é presidente do Sindialco Paraíba. Edmundo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação.
Olha, é uma satisfação estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Estou à disposição.
Obrigado, prazer é nosso, Edmundo. Falamos aí algumas semanas, né? Tivemos uma conversa bastante importante e agora a gente volta para trazer essa novidade aqui para os nossos internautas em relação às discussões que vocês têm tido aí, né? Para falar um pouco justamente sobre essa célula de combustível a hidrogênio com uso do etanol. Para começar, fala um pouco para a gente sobre essa tecnologia e quais seriam os avanços aí que a gente tem no momento com essas pesquisas relacionadas ao assunto.
Olha, para contar sobre isso, eu preciso voltar 18 ou 19 anos atrás. Tá? O setor, naquela época, estava desanimado. Ninguém via futuro para o álcool. Eu estou me referindo a 2000, 2001, 2002. Em 2003, houve o lançamento de um veículo flex. O nosso homenageado dessa semana, Ezariel Botelho, e também o Ricardo Abreu, que também esteve conosco nessa reunião, o Bezalel era engenheiro da Bosch e estava desenvolvendo o veículo Flex. Esse veículo Flex trouxe um enorme desenvolvimento para o setor, trouxe um novo ânimo para o setor, e nós tínhamos pouco mais de 200 milhões de toneladas naquela altura, 2002, 2003, e hoje são mais de 600 milhões de toneladas de cana. Então, foram cidades inteiras que se desenvolveram, foram escolas, foram tributos arrecadados nos estados, redução da poluição proporcionada pelo acréscimo do etanol. Então, os veículos passaram a rodar tanto com etanol como com gasolina. Isso trouxe muita prosperidade para o país. Por isso, nessa quarta-feira, nosso sindicato, junto com o Fórum Nacional Superenergético, com a Única, com a UDOP, com a Nova Bio, enfim, todas as entidades representativas do setor, nós prestamos uma homenagem através dessa homenagem que nós chamamos Sindialco Prosperidade. Tá? Então, essa homenagem emocionou a muitos que conhecem a história, mas, principalmente, também animou muitos produtores que estavam presentes, muitos produtores de etanol estavam presentes, e animou por quê? Porque isso traz uma nova perspectiva de futuro de utilização do etanol como célula combustível, aproveitando o hidrogênio que está contido no etanol. Então, para isso, preciso entender o seguinte. Ó, o hidrogênio, enquanto gás, ele é perigoso, explosivo. Tá? No entanto, no etanol, ele é seguro. O hidrogênio que está contido no etanol são 5 átomos de hidrogênio contidos no etanol, em cada molécula de etanol. Tá? O etanol é C2H5OH. Então, esse H5 significa 5 átomos de hidrogênio em cada molécula de etanol. Ou seja, o etanol ele é intensivo em energia. Certo? Ele tem um alto conteúdo energético se a gente olhar por esse aspecto da quantidade de hidrogênio contido. Mas a gente pode dizer, como disse o Ricardo Abreu nessa reunião, que o etanol é o hidrogênio de balde, certo? você pode carregar o hidrogênio sem o perigo e sem precisar de um tanque feito de tungstênio, que custa caríssimo, para colocar o hidrogênio sob a forma de gás, tá? Então, o grande salto dessa tecnologia brasileira, certo? Desse diferencial do Brasil, que tem 42 mil postos revendedores de etanol, é exatamente esse. Ou seja, zero emissões e um veículo com uma eficiência energética muito maior.
Com certeza, né? E você ressaltou aí, né, Edmundo, tecnologia brasileira, o que é mais importante, né? Bom, queria saber em relação aí aos próximos passos, né? A gente vislumbra aí diante dessas possibilidades bastante importantes nesse cenário, né? Algo como a disponibilização comercial dessa tecnologia, né? E a Bosch participando com vocês aí dessas discussões, a Bosch, que é uma empresa que acredita de fato, então, na eletrificação dos carros com o uso do etanol, né? O nosso biocombustível. Fala um pouco pra gente sobre os próximos passos aí, se a gente consegue ver aí à frente a disponibilização dessa tecnologia.
Olha, a grande valorização das usinas de etanol nos próximos 10, 15, 20 anos, e daí por diante, vem sendo apontada pela indústria automotiva. Certo? Essa nossa reunião de aprofundamento de relacionamento com a indústria automotiva, o Bezalel Botelho é também presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Então, essa nossa reunião também teve por finalidade vamos dizer assim, uma garantia, um engajamento, uma aliança, digamos assim, dos produtores de etanol com a indústria automobilística, com a indústria automotiva. O hidrogênio na motorização de veículos, ele não é uma coisa, não foi criado aqui, tá? A gente já tem vários países que têm, inclusive, postos revendedores de hidrogênio a gás, certo? O gás, hidrogênio, injetado no veículo, caríssimo e extremamente difícil, mas já existem veículos rodando com hidrogênio, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Tem uma alta eficiência energética, certo? Então, para você ter ideia aqui, é provável que a gente alcance até números melhores do que os primeiros protótipos que foram de 600 quilômetros com 30 litros de etanol, tá? É provável que se alcance e, com certeza, a Bosch está trabalhando para isso. Então, a Bosch é uma empresa que tem 369 mil funcionários no mundo, atua, todos nós somos clientes da Bosch, porque qualquer veículo brasileiro tem peças da Bosch, e essa parceria com a Bosch na área de pesquisa e desenvolvimento, para nós é muito importante. Então, veja, em 2019, eu estive na China e fui visitar exatamente o corredor do hidrogênio. Ou seja, a China, com o objetivo de desenvolver o hidrogênio nos veículos, tinha um projeto de amplo, bastante, muitos e muitos e muitos quilômetros de estrada, em que você tem, porque está lá, no Rio Yangtze, está funcionando, e eles já tinham em 2018 uma associação voltada para o uso do hidrogênio em automóveis, né? Só que eles não têm a vantagem que nós temos de ter o etanol. Então, eles têm uma indústria química forte, eles têm hidrogênio excedente, certo? E esse hidrogênio excedente é que eles pensam de utilizar nos veículos. Então, nós estamos numa posição de vanguarda no mundo, porque o nosso produto gera empregos, gera renda em milhares de municípios, tem emissões zero através dessa tecnologia, e a indústria automobilística brasileira, ela é extremamente importante para gerar emprego. E com isso, veja bem, tanto gera emprego na indústria do etanol, como gera emprego na indústria automobilística. Então, essa tecnologia, de fato, é promissora, tem um potencial de se tornar um novo salto, tecnológico importante, uma vantagem comparativa a favor do Brasil, em razão da disponibilidade do etanol. Essas foram as conclusões de todos os meus colegas e outras pessoas que participaram, e até seria interessante vocês ouvirem também o Evandro Bussi, da Única, o André Rocha, do CIPAEG, presidente do Fórum Nacional Sul Energético, e todos os outros colegas, presidentes de entidades, associações ou sindicatos em cada um dos estados, né? Todos nós estamos engajados nessa agenda de desenvolvimento com a indústria automotiva.
Certo. Bom, Edmundo, nós somos aí, né, utilizando a cana-de-açúcar, né, um grande produtor de etanol, né, principalmente através da cana-de-açúcar aqui no Brasil, né, com foco principalmente, né, no Centro-Sul. E, diante dessa tecnologia, o Brasil pode, de fato, se despontar como uma referência aí, né, mundial na célula de combustível abastecida com etanol. Fala um pouco para a gente sobre as possibilidades, né, que o Brasil ganha com essa tecnologia sendo, de fato, implementada aí ao longo dos próximos anos.
Olha, acho que assim, o bom exemplo é o RenovaBio e os ganhos decorrentes dessa transição energética, da gente passar de uma motorização e um uso muito intensivo dos derivados do petróleo, cada vez mais a substituição pelo biocombustível, pelos benefícios dos biocombustíveis, porque aí eu estou falando também do etanol, do biodiesel, do biometano, do chamado biojet fuel, ou seja, o querosene de aviação, em que a cana-de-açúcar é uma rota já aprovada pela indústria aeronáutica. Então, nós estamos falando de um desenvolvimento muito significativo para o Brasil, tanto na área de biotecnologia com as usinas passando a se tornar cada vez mais produtivas, cada vez investindo mais, mas não é só isso. Também em relação ao relacionamento da cana com o solo, com a conservação do solo, com a utilização de adubos orgânicos, que têm menores emissões, tudo isso para ter uma nota de eficiência energética melhor no RenovaBio e conseguir emitir mais certificados de descarbonização. Então, nós estamos num bom caminho. Nós estamos num caminho muito positivo para o país nessa área. E isso é preciso que mais pessoas possam se mobilizar. Então, você vê, por exemplo, aí perto de você, na Unicamp tem uma área de doutorado e pós-doutorado nessa especialidade. Tá? Muitas outras universidades brasileiras hoje estão pesquisando ativamente. Nós, particularmente produtores, temos um grande interesse não só em exportar a tecnologia do etanol, a capacidade de gerar empregos que a gente tem em Sertãozinho e outras cidades, Piracicaba e tudo mais, no estado de São Paulo, através da exportação da tecnologia, porque você vê que hoje o governo indiano já fala em elevar a mistura de etanol para 20%, até reduzindo o prazo que eles já tinham estabelecido. Então, isso é fruto do trabalho de muitas pessoas aqui do Brasil. Vocês têm aí em São Paulo o pessoal da APLA, o pessoal do Arranjo Produtivo e própria Única, Ciamig, em Minas Gerais, enfim, tem muitas empresas que têm e pessoas que têm agido para fazer com que o etanol seja também cada vez mais produzido em outros lugares do mundo. Aqui, nós vemos com muita simpatia o etanol de milho. Né? Ele também vem colaborar para essa transição energética que se deseja. O etanol de milho tem muito valor e até gostaria de sugerir para vocês aí uma pauta mais adiante. Poucas pessoas ainda conhecem muito o etanol de milho, mas ele é extremamente importante. Não só é importante enquanto etanol, que é etanol da mesma forma que o etanol de cana, como é importante na produção de ração animal. Mas tem uma novidade que vem por aí, que é o etanol de soja. Então, essa é uma outra perspectiva que virá, e isso a gente deve encarar com naturalidade, certo? O fato é que nós vamos ter, em pouco tempo, em poucos anos, eu não posso exatamente precisar agora quantos anos, mas nós vamos ter automóveis rodando com motores elétricos abastecidos com etanol, sem aquelas baterias pesadas, caras, de origem duvidosa, produzidas com lítio e cobalto, vindo lá de países extremamente pobres na África. Então, tudo isso é um cenário positivo, é um cenário positivo para o etanol, é uma perspectiva muito positiva para quem trabalha na área, no agro brasileiro, e nós temos muito para remar, né? Precisamos remar esse barco junto, precisamos mais pessoas para que compreendam a contribuição do etanol, a contribuição importantíssima que o Brasil está oferecendo para o mundo através da substituição dos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis.
Sim. Edmundo, você mencionou aí, né, a questão do etanol de milho, né, essa novidade também do etanol de soja, pautas anotadas aqui, viu? E tem uma dúvida também técnica diante desse cenário, né? Com o uso dessa tecnologia que a gente tratou aqui, né? Teria diferenças na eficiência, do etanol de cana, o etanol de milho, o etanol, de soja, ou como a gente vê lá fora, né? Utilizando também outros produtos, isso muda?
Não, isso na verdade o etanol, ele tem uma única, é uma molécula, certo? Essa molécula, como eu disse, ela não muda, ela não pode ser diferente. O que a gente tem, que vai ser também positivo, né, é que é o seguinte: a urgência que o mundo inteiro precisa ter para essa transição energética vai fazer com que a gente venha a utilizar vários recursos, tá? Então, mais uma sugestão é tornar mais conhecido o combustível do futuro, tá? Então, o etanol é hoje o combustível do presente e será o combustível do futuro. Mas o programa Combustível do Futuro, do Ministério das Minas e Energia, ele envolve outros combustíveis que também são muito importantes e que vale a pena que mais pessoas, através de notícias agrícolas, passem a conhecer, né? Esse é um cenário muito positivo que nós estamos vivendo. Isso que eu estou me referindo é porque isso vai ter repercussões nos próximos 20, 30 anos, entendeu? Então, essa é a importância, tá? A nova fronteira hoje na tecnologia é uma grande contribuição que o Brasil, com certeza, vai oferecer para o mundo. Na parte da célula combustível propriamente dita, pelo que nós ouvimos do nosso homenageado, do Isabel, dele, a questão vamos dizer assim, da conversão de hidrogênio em eletricidade, ela já está bem resolvida. A parte que está sendo pesquisada agora é como extrair hidrogênio do etanol, certo? Então, você sabe que tudo isso há dúvidas, dificuldades. Não sei se você lembra lá, o próprio pessoal da Bosch lembrou, nós lá em 2002, 2003, a mudança foi a bomba de combustível, que é elétrica, funcionar dentro do tanque de combustível. Então, havia toda uma preocupação, um receio, mas será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Será que carro não vai explodir, entendeu? Assim, haviam dúvidas que foram superadas e hoje, vamos dizer assim, depois de 18 anos, a gente tem uma frota que é predominantemente abastecida, vamos dizer assim, é predominantemente flex, né? Então, mais de 30 milhões de veículos aí rodando com toda a segurança, com toda a garantia. E é isso que vai acontecer também com a célula combustível a etanol.
Com certeza, Edmundo, mais uma vez, viu, muito obrigado pelas suas informações aqui, classificaria como preciosas informações e ainda mais trazendo aí essa novidade tão importante para a gente e como a gente deve olhar aí, né, nos próximos anos, olhar à frente aí o futuro do etanol. Como você disse, né, o etanol é o combustível do presente e é também combustível do futuro. Obrigado pela sua participação mais uma vez por aqui, viu?
Eu que agradeço, tudo de bom, obrigado, disponho.
Obrigado você. Bom, conversamos aí então com Edmundo Barbosa, presidente do Sindialcool Paraíba, para a gente falar um pouco em relação a uma reunião que eles tiveram com a Bosch, né, discutindo melhor esse cenário, né, e essas possibilidades aí no futuro, olhando a questão do etanol, utilizando célula de combustível a hidrogênio com o uso do biocombustível aqui no Brasil. O Brasil que produz, né, etanol, a gente tem os combustíveis flex, tem os carros, né, flex utilizando o etanol, mas a gente também poderia utilizar dessa tecnologia aí nos próximos anos. E a Bosch é uma empresa que de fato acredita na eletrificação dos carros, né, eletrificação dos carros com o uso do etanol, que é o nosso biocombustível aqui no Brasil, e está trabalhando aí nesse cenário para que essa tecnologia seja disponibilizada, e isso é muito importante porque envolve aí tecnologia de ponta, que claro, também está ligado muito à questão da sustentabilidade, né, e como mencionei aqui no encerramento da entrevista, né, conforme a gente falou com o Edmundo, o etanol sendo um combustível aí, né, que é do presente, mas também olhando ele no futuro. E também a gente falou em relação ao Brasil poder despontar como referência mundial da célula combustível abastecida com etanol, não só utilizando essa tecnologia aqui no Brasil, como também podendo, né, levar isso afora. O Edmundo até citou a questão da Índia, né? A Índia que recentemente revisou seus números em relação à mistura do etanol na gasolina, né? Isso tinha uma projeção mais a longo prazo que foi passada para uma mistura de 20% até 2023 do etanol misturado na gasolina nos carros, né, nos combustíveis vendidos nos postos para os carros dos indianos. Então a gente também despontaria aí no cenário internacional com essa tecnologia tão promissora. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente está por lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. É só procurar pelos nossos perfis. Nós também estamos ao vivo no YouTube. É só você procurar pelo nosso canal por lá e você, habilitando o sininho, recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo com os nossos boletins. Além, é claro, de você poder nos acompanhar ao vivo através da home aqui do nosso site. E no YouTube, você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter essa interação bastante importante. Então, não se esqueça. Siga notícias nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Bom, nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho ainda tem informação para você, tem fechamento do mercado da soja nesta sexta-feira, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.